Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Psicologia Médica, Abordagem Integral do Processo Saúde e Doença, de Mário Alfredo de Marco e colaboradores. É uma obra didática de formação em saúde publicada pela ArtMed. Seu objeto não é a psicologia como complemento periférico da clínica, mas os componentes comunicacionais e psíquicos que constituem o encontro entre profissional-paciente. Adoecimento e contexto social. A proposta parte de uma visão integral do processo saúde, doenças, sintomas, diagnósticos e tratamentos têm consequências biológicas, mas também são vividos por sujeitos situados em relações familiares, instituições e culturas em transformação. O livro organiza essa perspectiva de modo amplo e depois a aproxima de ciclos de vida e de situações clínicas particulares, mostrando por que a psicologia médica atravessa diversas especialidades. Com linguagem voltada especialmente à graduação médica, combina exposição conceitual, reflexão ética e aproximação com problemas da prática. Assim, procura qualificar a escuta, a comunicação e a compreensão do sofrimento sem reduzir a medicina nem a técnica biomédica nem a explicações exclusivamente psicológicas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o encontro clínico como fenômeno comunicacional e psíquico. Um eixo central da obra é a definição da psicologia médica a partir de dois elementos inseparáveis do encontro clínico, os aspectos comunicacionais e os aspectos psíquicos. Essa formulação desloca a atenção da ideia de que a consulta serve apenas para coletar dados objetivos e transmitir condutas. Comunicação participa da própria produção do cuidado, a maneira de perguntar, explicar, acolher dúvidas e verificar o entendimento interfere no vínculo e nas condições concretas para que o paciente participe do tratamento. Ao mesmo tempo, o encontro mobiliza expectativas, receios, interpretações e reações tanto no paciente quanto no profissional. Reconhecer essa dimensão não equivale a psicologizar todo sintoma ou substituir investigação clínica por interpretação subjetiva. Significa considerar que os dados biomédicos ganham sentido na experiência de alguém que recebe um diagnóstico, lida com limitações e precisa decidir ou aderir a condutas. A utilidade prática desse enquadramento está em evitar dois extremos: a frieza de uma assistência que ignora o impacto humano da doença e uma abordagem imprecisa que desconsidera evidências e técnica. O livro apresenta, portanto, a relação profissional-paciente como parte constitutiva da prática médica. Ela exige escuta e clareza, mas também consciência de que comunicação não é adorno de uma consulta tecnicamente correta. É um componente que condiciona a compreensão, confiança e continuidade do cuidado. Em segundo lugar, a experiência de adoecer para além do diagnóstico biomédico. A abordagem integral proposta no livro diferencia, sem separar artificialmente, a doença definida por critérios clínicos da experiência subjetiva de estar doente. Um diagnóstico pode nomear uma alteração orgânica e orientar intervenções, mas não esgota as perguntas que surgem para a pessoa, o que mudará em sua autonomia, em seus vínculos, no trabalho, na imagem corporal ou nos planos de vida. Essas perguntas ajudam a explicar por que indivíduos diante de condições aparentemente semelhantes podem reagir de maneiras muito distintas. A obra convida o leitor a tratar tais respostas como dados clinicamente relevantes e não como obstáculos irracionais à conduta. Medo, negação, irritação, tristeza e ambivalência podem aparecer diante da hospitalização, de tratamentos invasivos ou da perspectiva de cronicidade. Sua compreensão favorece conversas mais precisas e intervenções proporcionais. Isso não autoriza o profissional a presumir os sentimentos do paciente nem a transformar reações compreensíveis em categorias diagnósticas. O ponto é investigar o significado da enfermidade por meio de diálogo qualificado. Essa posição também melhora a avaliação de adesão em vez de atribuí-la unicamente à vontade individual. Examina-se se as recomendações foram entendidas, se cabem na vida cotidiana e quais perdas ou temores estão envolvidos. A integralidade, nesse sentido, amplia o rigor clínico ao incluir a vivência do adoecimento na construção do plano terapêutico. Em terceiro lugar, subjetividade. Cultura e transformações nas formas de cuidar, o livro vincula a constituição da subjetividade aos processos culturais, entendidos como vivos e sujeitos à transformação. Essa ênfase impede que a psicologia médica trate paciente e médico como indivíduos abstratos, definidos apenas por traços internos. Ideias sobre normalidade, sofrimento, corpo, família, envelhecimento, morte, autonomia e autoridade profissional circulam socialmente e influenciam o modo como cada encontro clínico é interpretado. Na prática, isso exige atenção à linguagem e às referências do paciente, bem como às normas institucionais e aos valores incorporados pelo próprio profissional. Uma orientação pode ser cientificamente adequada e, ainda assim, falhar se for apresentada sem considerar condições materiais, crenças ou redes de apoio que organizam a vida da pessoa. Contudo, a consideração cultural não implica relativizar indiscriminadamente o conhecimento médico ou aceitar práticas danosas em nome do costume. O desafio é articular responsabilidade técnica, respeito e negociação possível, ao situar o adoecimento em um mundo de significados compartilhados. A obra também ilumina desigualdades de comunicação, jargões, pressupostos sobre escolaridade ou julgamentos morais podem afastar quem busca assistência. A consequência formativa é relevante competência clínica, inclui reconhecer que a própria medicina tem linguagens, hierarquias e rotinas que moldam a relação de cuidado. A integralidade demanda tornar esses filtros mais visíveis, para que decisões sejam discutidas de modo menos automático e mais compreensível. Em quarto lugar, ciclos de vida e situações clínicas como organização transversal, depois de estabelecer sua base conceitual. A obra aprofunda aspectos da psicologia médica por referência a ciclos da vida e a situações clínicas específicas. Essa escolha organizacional é importante porque evita apresentar a dimensão psicológica como um bloco isolado, aplicável da mesma maneira a qualquer pessoa ou contexto. Necessidade de comunicação, formas de dependência, participação familiar e significados atribuídos à doença podem se modificar ao longo da vida. Do mesmo modo, hospitalização, procedimentos, condições crônicas e situações de maior gravidade criam demandas próprias para pacientes e equipes. O resultado é uma visão transversal. A psicologia médica não pertence exclusivamente à psiquiatria nem se limita a consultas voltadas ao sofrimento mental. Ela oferece instrumentos de leitura para toda a proposta de atenção integral, em diferentes especialidades e serviços. A transversalidade também protege contra uma divisão inadequada de responsabilidades, na qual apenas um profissional seria encarregado de lidar com o sofrimento enquanto os demais tratariam do corpo. Cada integrante da assistência tem participação na qualidade da comunicação e no reconhecimento das necessidades do paciente. Embora casos que requeiram cuidado especializado devam ser encaminhados e conduzidos em colaboração. Para estudante, essa estrutura facilita a passagem entre princípios gerais e problemas concretos, em vez de memorizar uma lista de perfis de pacientes. O leitor é levado a perguntar quais elementos daquela fase ou situação modificam a vivência da doença e quais ajustes éticos e comunicacionais o dado requer. Por último, formação médica. Reflexão ética e limites da intervenção profissional. A vocação didática do livro se expressa na tentativa de aproximar formação médica e reflexão sobre a prática. Seu interesse pela relação entre médico, paciente e doenças não propõe uma versão sentimental da assistência. Propõe uma prática mais responsável diante dos efeitos que palavras, atitudes e decisões têm sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Para isso, a obra favorece o desenvolvimento de uma postura reflexiva a observar como o profissional se envolve no atendimento. Distinguir acolhimento de promessas indevidas e reconhecer quando uma dificuldade de comunicação ameaça a qualidade do cuidado. A dimensão ética aparece justamente nesses limites. Respeitar a subjetividade do paciente não significa transferir a ele toda a responsabilidade por decisões complexas, nem invadir sua intimidade em busca de explicações psicológicas para cada problema. Exige oferecer informação inteligível, preservar dignidade e considerar a participação possível do paciente nas escolhas que o afetam. Também exige reconhecer a interdependência com familiares e outros profissionais, sem apagar a voz da pessoa atendida. O valor pedagógico desse enfoque está em contrariar a aprendizagem que reduz competência à acumulação de conteúdos e procedimentos. Conhecimento técnico continua indispensável, mas precisa ser exercido em relações concretas, frequentemente marcadas por incerteza, assimetria e sofrimento. Ao colocar essas questões no centro, o livro contribui para que futuros médicos compreendam que reflexão sobre a própria atuação é parte da competência clínica, e não uma atividade separada dela. Em conclusão, psicologia médica, abordagem integral do processo saúde-doença é particularmente indicado para estudantes de medicina que desejam compreender a consulta como uma prática, simultaneamente técnica, comunicacional e ética. Também pode ser útil a docentes, profissionais de enfermagem, psicologia e demais áreas da saúde interessados em discutir a experiência do adoecimento e a coordenação do cuidado. Seu ganho prático está menos em oferecer fórmulas para lidar com pessoas e mais em fornecer um enquadramento para perguntas melhores o que a doença representa para este paciente. Como a comunicação está ocorrendo, quais condições sociais e relacionais interferem na conduta e quais são os limites da atuação profissional. Esse tipo de pergunta favorece escuta mais atenta, explicações mais claras e planos terapêuticos mais realistas. Intelectualmente, a obra ajuda a superar a oposição simplificadora entre medicina biológica e psicologia, ao enfatizar que dimensões psíquicas e comunicacionais constituem um encontro clínico, preserva a importância do conhecimento médico e, ao mesmo tempo, mostra que ele é sempre aplicado em relações humanas, comparado a manuais estritamente centrados em sintomas psiquiátricos ou em técnicas de entrevista. Destaca-se pela amplitude e articula subjetividade, cultura, ciclos de vida e situações de cuidado sob a noção de integralidade. Essa posição transversal a torna relevante não apenas para uma disciplina curricular, mas para a formação de critérios de atenção em diferentes cenários assistenciais. É uma leitura mais proveitosa para quem busca reflexão fundamentada sobre a prática do que respostas rápidas e padronizadas para a complexidade clínica. Se você quiser apoiar Mário Alfredo de Marco, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!